Benfica joga em Arouca, há jogo grande em Alvalade, Porto recebe o Famalicão. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo Arouca-Benfica, que se joga esta sexta-feira a partir das 7 da tarde em Arouca. Depois do empate na última jornada, o título passou a ser uma miragem para os encarnados. O Benfica deve concentrar-se agora na luta pelo segundo lugar, que, diga-se, também não está fácil, João Nuno Coelho.
Sim, é um facto, João. Antes de mais, boa tarde para ti e para os nossos ouvintes. A forma como o Benfica está a jogar neste momento, comparativamente com Porto e Sporting, torna uma autêntica miragem para toda a gente mais ou menos atenta ao fenómeno do futebol. A possibilidade do Benfica lutar pelo título e até mesmo poder lutar pelo tal segundo lugar importante, porque dá acesso direto à Liga dos Campeões. Em termos de conquista do título nacional, agora o Benfica, para o conseguir, tinha que fazer aquilo que nunca foi feito, ou seja, recuperar já na segunda volta de uma desvantagem de 9 pontos para o primeiro e de 6 para o segundo. E já com a primeira jornada da segunda volta disputada, e para o Benfica com esse frustrante empate em casa com o Moreirense numa jornada em que, teoricamente, os dois rivais tinham jogos mais complicados, a vantagem acumulada, digamos assim, passou para 15 pontos, 9 para o Porto e 6 para o Sporting, mesmo sabendo que o Benfica ainda tem 6 pontos em disputa nos confrontos diretos. É praticamente impossível o Benfica pensar realmente no primeiro lugar, eventualmente terá que redimensionar os objetivos para a luta pelo segundo.
É um Benfica um bocado mole, águias de garras pouco afiadas.
Pois, o problema é exatamente esse, é que já ficou mais do que visível que o Benfica é claramente menos competitivo do que Sporting e Porto, e os próprios números demonstram-no. Por exemplo, na origem das oportunidades de gol criadas, inclusive naquelas que resultaram em gols marcados, o Benfica é dos três grandes aquele que menos recuperações, roubos de bola, no fundo, tem. Apenas 31 contra 35 do Sporting e impressionantes 46 do Porto. Mas mais importante do que isso, o Benfica fica mesmo muito longe no que se refere às recuperações de bola altas ou médias, ou seja, no último terço ou no segundo terço do relvado, relativamente, por exemplo, ao Porto, tem apenas 19 contra 36. E isto demonstra bem a diferença de capacidade de recuperação, de intensidade, no fundo de consistência coletiva entre as duas equipas.
Seja como for, é um Benfica mais fiável fora de casa e que vai defrontar um frágil Arouca.
Sim, o Benfica até está melhor como forasteiro. Tem um empate e uma derrota nesta condição contra duas derrotas e um empate quando joga em casa. Neste caso, defronta a equipa com a pior série recente de 5 jogos na Liga Portuguesa. O Arouca, nestes últimos 5 jogos, conta com 4 derrotas e 1 empate. E a verdade é que os Beirões não vencem exatamente há 5 jogos, estão em penúltimo lugar e a 2 pontos do 16º, no fundo, o tal lugar de play-off ocupado neste momento pelo Vizela. Embora também se deve dizer que o Arouca tem menos um jogo no Estoril. Os arouquenses perderam os 2 últimos jogos, 6-0 em casa com o Braga e 2-1 no Jamor, perante também uma das piores equipas do campeonato, a Bessade. E a última vitória do Arouca aconteceu em casa, frente ao Boa Vista, a 27 de novembro. E mesmo assim tem sido entre portas que os arouquenses somaram os melhores resultados. As únicas 3 vitórias no campeonato, contra Boa Vista, Tondela e Famalicão. O Arouca é ainda a terceira pior defesa da prova, 33 gols sofridos, quase à média de 2 por jogo, e é o quarto pior ataque. É, portanto, realmente uma das equipas mais frágeis da Liga Portuguesa.
João, vamos às probabilidades para o Arouca-Benfica.
Em termos de probabilidades, apenas 10% para a vitória do Arouca, 20% para o empate e 70% para o triunfo do Benfica.
Avançamos para sábado, a partir das 8:30 da noite, começa a jogar-se em Alvalade a partida de maior cartaz da 19ª jornada. O Sporting recebe o Braga e é favorito. Os Leões regressaram às vitórias para o campeonato em Vizela e vão defrontar um Braga que não está bem.
E a acrescentar a isso ainda é o facto de Ruben Amorim parecer ter o segredo para derrotar o Sporting de Braga. É que nas 5 vezes que o fez enquanto treinador de Sporting, ganhou sempre, 5 vitórias, e até há um dado ainda mais curioso. Nos últimos 7 jogos entre as duas equipas, Amorim esteve em todos, 2 vezes pelo Braga e 5 pelo Sporting, e ganhou sempre os primeiros 2 pelo Braga em 19-20, com uma vitória na meia-final da Taça da Liga e depois em casa para o campeonato, e os 5 seguintes pelo Sporting em 20-21 e 21-22. Portanto, nesta temporada já venceu o Braga por 2 vezes na Supertaça e no campeonato em Alvalade. Portanto, o pleno de vitórias para Amorim, que talvez por conhecer bem a sua antiga equipa não lhe costuma dar qualquer hipótese.
E agora, joga Mateus Nunes ou Daniel Bragança?
Depois do grande jogo de Daniel Bragança em Vizela, exatamente no lugar de Mateus Nunes, que até parecia seguro na equipa principal, põe-se essa questão e até é muito provável que seja Daniel Bragança a jogar de início. Em termos da dúvida entre os dois jogadores, olhando para os números, em termos de participação direta em golo, portanto, golos marcados e assistências, Mateus Nunes tem 2 golos marcados e 1 em que foi o assistente. E o Bragança tem 2 golos marcados e nenhuma assistência. Mas atenção que Mateus Nunes jogou até agora 1040 minutos no campeonato contra apenas 440 de Bragança. E, portanto, os números do jovem português até acabam por ser mais impressionantes em termos de entrega ao jogo, de capacidade de luta. Os dois jogadores estão a um nível muito semelhante, portanto, veremos qual é a decisão de Ruben Amorim, mas eu era capaz de me inclinar para a titularidade de Bragança.
Do outro lado, continuam a faltar guerreiros importantes à armada de Carlos Carvalhal.
Realmente, Carlos Carvalhal não tem tido muita sorte esta temporada. Já na época passada aconteceu bastante isto. Muitas baixas, nomeadamente por lesão. O Sporting de Braga é 4º classificado de uma forma estável. Tem mais 5 pontos do que o 5º, que é o Gil Vicente, e menos 9 do que o 3º, que é o Benfica. Mas não está em bom momento e para isso realmente também tem contribuído as baixas na equipa. Apenas 1 ponto nos últimos 2 jogos, ambos em casa, uma derrota com o Marítimo e um empate com o Famalicão. E, portanto, as circunstâncias continuam a não favorecer nada o conjunto de Carvalhal e, desde o início da temporada, que as tais lesões e a própria Covid têm limitado sempre as escolhas do treinador e, por exemplo, neste momento, vejam-se as baixas da equipa. Francisco Moura, com Covid-19, e também o Galeno, com uma lesão muscular, tornam o lado esquerdo muito menos forte. O Ian Couto também está com Covid-19. O David Carmo continua a recuperar da fratura. O Lucas Mineiro é uma nova baixa com uma lesão no joelho. Nuno Sequeira também ainda a recuperar da rotura tendão de Aquiles. Portanto, um panorama nada positivo em termos de disponibilidade dos jogadores para Carlos Carvalhal.
Probabilidades para o Sporting Braga?
Tendo em conta todas estas condicionantes, o Sporting tem 65% de probabilidades de vencer, 20% para o empate e 15% para a vitória do Sporting de Braga.
Finalmente, no domingo, e naturalmente também com relato na TSF, temos o Porto-Famalicão, jogo com início agendado para as 8:30 da noite no Estádio do Dragão. João Nuno Coelho, tudo o que não for uma vitória do Porto será uma tremenda surpresa. Pode até perspectivar-se uma vitória gorda da equipa de Sérgio Conceição.
Sim, é um facto. O Porto tem sido impressionante nestes últimos jogos. Segue com 13 vitórias seguidas na Liga, é a 4ª melhor sequência de sempre na história portista no campeonato. Não surpreende, pois, que Sérgio Conceição esteja perto de recordes absolutos impressionantes. Melhor do que esta série de 13 vitórias, apenas Vilas Boas em 2010-2011 com 16 triunfos consecutivos, António Oliveira em 96-97 com 15 e Artur Jorge em 1984-85 com 14. Ou seja, se vencer em casa o Famalicão, Conceição iguala Artur Jorge. Depois, se vencer o Marítimo em casa, ultrapassa Artur Jorge e iguala Oliveira. E, finalmente, se vencer o Arouca fora de casa, ultrapassa Oliveira e iguala André Vilas Boas, que tem, como nós vimos, a melhor marca de sempre. Mas para passar André Vilas Boas e tornar-se o melhor de sempre neste particular, Sérgio Conceição teria que ganhar depois ao Sporting no Dragão. Já agora diga-se também que, se não perder estes 3 jogos antes da recepção ao Sporting, o Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto podem chegar com 48 jogos sem perder a essa partida, já perto do recorde de 55 encontros sem sofrer derrotas na Liga, que vem de 2013. Portanto, um momento muito poderoso do Futebol Clube do Porto, que terá toda a obrigação de vencer o Famalicão até para manter o primeiro lugar isolado no campeonato.
É um Porto especialista em dar cambalhotas nos jogos.
Muito forte também em termos de mentalidade, somando reviravoltas no marcador e a juntar estas duas mais recentes, no Estoril e no Jamor, o Porto deu a volta também perante o Vitória de Guimarães e o Paços Ferreira em casa e perante o Tondela fora neste campeonato, o que acumula um total de 5 reviravoltas, que são um recorde ao nível das melhores ligas da Europa. Não há nenhum clube que tenha 5 jogos em que tenha estado a perder e acabado por vencer a partida.
Importa, no entanto, sublinhar este aspecto. O Famalicão vem de 4 jogos sem perder.
Sim, é verdade. Após 3 derrotas consecutivas que o atiraram para o penúltimo lugar da Liga, o Famalicão conseguiu uma série de 4 jogos sem perder, a melhor série da temporada. E a verdade é que, desde a substituição do treinador Ivo Vieira por Rui Pedro Silva, este ainda não perdeu, contando uma vitória e 2 empates na Liga, um desses empates em Braga. Convém dizer ainda que nestes últimos 2 jogos, com vitória sobre a Bessade e um empate em Paços Ferreira, o Famalicão não sofreu golos. Apesar disso, está em 15º lugar, mas com os mesmos pontos, 16 do 16º, o tal lugar de play-off, e continua a ter um dos plantéis mais desequilibrados do campeonato, o que não ajuda nada, principalmente quando defronta o primeiro classificado, como é o caso do Porto.
Probabilidades para o Porto Famalicão?
As probabilidades refletem as condicionantes já referidas para este jogo, e temos então o Porto com 85% de probabilidades de vencer, 10% para um empate e apenas 5% para o Famalicão.
João, voltamos para a semana?
Está combinado, João Ricardo.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.